Bom dia a todos e a todas que nos estão a ouvir. Este é o espaço Ser Voz, a igualdade em 5 conversas. O espaço Ser Voz é uma iniciativa do projeto Ser Igual, promovido pelo Grupo de Ação Social Cristã, IPSS, sediado em Barcelos, ligado à Comunidade de Santo António, cofinanciado pela União Europeia através do Fundo Social Europeu e emitido em parceria com a Rádio Barcelos. Este espaço tem como objetivo fazer-nos refletir sobre algumas temáticas ao longo de 5 meses em que a igualdade e a não discriminação serão pontos comuns. Esta é a nossa segunda conversa e hoje, a propósito do Dia da Mulher, falamos de crimes de género e de como as mulheres são um grupo afetado por este tipo de crime. Mas antes de percebermos o que é um crime de género, importa abordar o que é o género. De um modo geral, para as ciências sociais, o género refere-se a um conjunto de atributos particulares associados ao ser feminino ou ser masculino, e neste sentido, entende-se que o género é uma construção social que não decorre de aspectos naturais. Como assim, então? Qual a diferença entre género e sexo de uma pessoa? Enquanto que o sexo, feminino ou masculino, é uma determinação biológica, definida pela combinação cromossómica, o género é uma construção social em que uma determinada sociedade determina as características sociais entre homens e mulheres, definindo o que espera dos seus papéis, das suas responsabilidades dentro dessa mesma sociedade. Ou seja, o sexo estará ligado a questões genéticas, morfológicas e endócrinas e a identidade de género aos aspectos socioculturais. Mas será que o sexo e o género se dividem apenas em duas categorias, masculino e feminino? Não. Na realidade, ao nível do sexo, podem existir pessoas do sexo feminino, do sexo masculino e pessoas intersexo, em que coexistem características de caráter físico, sejam genéticas, endócrinas e somáticas, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Por outro lado, ao nível do género, existem pessoas cisgénero, em que há uma concordância entre o género que experienciam e o sexo biológico que lhes foi atribuído à nascença, e pessoas transgénero, em que não há uma concordância entre o sexo biológico e o género com que essas pessoas se identificam. Quando se fala do sexo da pessoa e do seu género, normalmente surge um outro conceito associado, que é orientação sexual. E também a este nível a diversidade existe. Uma pessoa pode ter uma orientação heterossexual, em que se sente atraída por uma pessoa do género contrário, ou uma orientação homossexual, em que se sente atraída por pessoas do mesmo género, ou uma orientação, por exemplo, pansexual, em que sente atração por uma pessoa independentemente do seu sexo ou género. E, portanto, importa ter presente que quando falamos de sexo e identidade de género, a realidade não se resume a uma categorização binária, na verdade, de feminino ou masculino, mas existe um espectro bem mais alargado. E agora que já compreendemos um pouco mais destes conceitos, então, o que é a violência de género? A violência de género define-se como qualquer tipo de agressão, seja ela física, psicológica, sexual ou simbólica, contra alguém em situação de vulnerabilidade devido à sua identidade de género ou também da sua orientação sexual. No plano do Direito Internacional dos Direitos Humanos, não existe uma definição precisa do que é violência de género, pois por muito tempo o conceito de género foi considerado como sinónimo de sexo, mas agora já percebemos que não é. E também por isso, a ONU adotou uma concepção mais amplificada da definição de violência contra a mulher. Mas então, como é que a violência de género afeta as mulheres? De acordo com a estimativa global publicada pela Organização Mundial de Saúde em 2017, cerca de uma em cada três mulheres em todo o mundo já foi vítima de violência física ou sexual durante a sua vida. Dessa forma, constata-se que as mais atingidas por essa violência são pessoas do sexo feminino. Contudo, também vale lembrar que homens e minorias sexuais e de género também podem ser alvos dessas agressões. Mas tentemos compreender melhor a violência de género e, em particular, a violência contra as mulheres. Porquê que ela ocorre? Para entendermos melhor como a violência de género ocorre, é preciso primeiro compreender como os géneros se relacionam. E se já exploramos um pouco esta dimensão há pouco, analisemos agora como o pensamento cultural, que vigora há séculos, estabelece formas diferenciadas de ser e de estar a mulheres e homens numa mesma sociedade, impondo dessa forma às vítimas, mulheres, um lugar social mais vulnerável face à violência. A violência contra as mulheres é um obstáculo à concretização da igualdade entre homens e mulheres, porque decorre das relações de força e de poder desiguais entre mulheres e homens e conduz a uma discriminação grave, tanto na sociedade, mas também na família. No limite, a violência contra as mulheres viola os direitos da pessoa humana e as suas liberdades fundamentais, impedindo, parcial ou totalmente, o exercício desses mesmos direitos e essas mesmas liberdades e atentando contra a sua integridade física, psíquica, financeira e ou sexual. Muitas vezes, pelo enraizamento de uma cultura de género discriminatória, em que se espera papéis e responsabilidades diferentes entre homens e mulheres, muitos de nós podem não reconhecer estas desigualdades ou formas de violência de género, até legitimando-as. Contudo, convém estarmos todos e todas atentos a isto. Mas então, que formas de violência de género é que existem? A violência em relações de intimidade, como já falamos no espaço Ser Voz do mês anterior, a propósito da violência no namoro e da violência doméstica, os casamentos forçados, formas de violência psicológica, perseguição, violência física, violência sexual, incluindo a violação, a mutilação genital feminina, o aborto forçado e a esterilização forçada, o assédio sexual, crimes cometidos em pretensa defesa da honra e ainda, nesta nova era, a violência virtual, o cyberbullying e discursos de ódio. Dentre todas as formas de violência, a violência física é provavelmente uma das mais comuns. Nela, o agressor faz uso da força física ou de objetos para ferir fisicamente a vítima e isso pode lhe causar cicatrizes, danos e até levar à morte. Neste último caso, quando o crime ocorre contra uma mulher por conta da sua condição do sexo feminino, fala-se em femicídio. Femicídio distingue-se então do assassinato porque está relacionado com questões de género. Estas formas de violência são sempre reconhecidas como crime? Algumas das formas de violência de género são ainda consideradas práticas culturais em algumas comunidades. No entanto, a legislação portuguesa já as contempla enquanto crimes, como, por exemplo, o casamento forçado e a mutilação genital feminina. Mas então, a violência afeta assim tanto as mulheres? O Eurobarómetro, divulgado na sexta-feira passada, referia que 3 em 4 mulheres na Europa respondeu que a pandemia de Covid-19 conduziu a um aumento de violência física e emocional contra as mulheres. Outras edições do Eurobarómetro estimavam que 45% das mulheres na União Europeia já tinham sofrido alguma vez violência de género. Estimava que 40% a 45% das mulheres na Europa referiam ter sofrido assédio sexual no trabalho. Estimava que na Europa morriam por dia cerca de 7 mulheres vítimas de violência de género. Em outubro de 2021, a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, reforçava o compromisso e empenho do Governo na prevenção e combate às práticas tradicionais nefastas, como os casamentos infantis, precoces e forçados, que constituíam e constituem uma violação dos direitos humanos das mulheres e das raparigas e são um obstáculo à plena realização da igualdade entre mulheres e homens. Existem geralmente um conjunto de consequências de caráter psicológico, físico e social que se manifestam após a vitimação. Todavia, a vítima não é, regra geral, a única pessoa em sofrimento. As testemunhas dessa vitimação também podem ser afetadas. Os familiares, os amigos da vítima, ainda que não necessariamente sejam testemunhas do crime, mas podem igualmente sofrer consequências dessa vitimação. Mas como combater esta realidade na prática? Importa a todos nós integrar no debate público e na consciência comunitária a dimensão da igualdade entre mulheres e homens e do combate à discriminação em razão da orientação sexual, de identidade de género e ou qualquer outra característica, seja raça, etnia, religião. Importa promover-se a participação plena e igualitária na esfera pública e privada das pessoas, independentemente do seu sexo, do seu género, da sua orientação sexual, da sua raça. Importa o desenvolvimento científico e tecnológico igualitário e inclusivo. Importa a eliminação de estereótipos, nomeadamente de género, que estão na origem das discriminações em razão do sexo e que impedem a igualdade entre mulheres e homens, reforçando e perpetuando modelos de discriminação históricos. Então, urge a eliminação de todas as formas de violência e, por hoje, se assinalar o Dia da Mulher, destacamos a violência contra as mulheres. E porquê que é tão importante combater os crimes de género? Porque os crimes de género atingem pessoas, seres humanos. Porque, acima de tudo, e porque o que realmente importa, é que somos todos pessoas. E, como tal, temos todos e todas, independentemente do sexo, do género, da orientação sexual, direito ao respeito, à dignidade e à vida. É uma questão de direitos humanos. Esta foi mais uma conversa do Espaço Ser Voz. Para mais informações, já sabem, podem seguir-nos nas nossas redes sociais, no Facebook ou Instagram do GASC, ou consultando o nosso site em www.gasc-ipss.org. É tudo por hoje. Obrigada. Até ao próximo Ser Voz, com encontro marcado para abril.